2014.
1990.
20 de novembro de 2014. Esse é o Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do Acervo Recordança, que nessa temporada se propõe a conversar com artistas da dança do Recife através de entrevistas concedidas ao acervo por esses artistas entre os anos 2003 e 2004.
Essas entrevistas não foram originalmente realizadas com o objetivo de serem publicadas, por isso algumas delas apresentam ruídos. Ainda assim, nós optamos por utilizá-las por sua capacidade de nos contar e recontar um pouco da história da dança do Recife.
Nessa temporada, o Histórias ao Pé do Ouvido conta com o incentivo do Funcultura, Secretaria de Cultura, Governo do Estado de Pernambuco.
Eu sou Marcelo Sena, eu posso dizer que eu vivo de dança, mas não posso dizer que eu vivo apenas de uma das funções da dança, né? Eu sou jornalista e músico também, além de bailarino. E isso muitas vezes é a minha fonte de renda, fazendo música para espetáculo de dança ou fazendo algum projeto numa área mais voltado para reflexão de dança, como inclusive o próprio podcast Histórias ao Pé do Ouvido.
Eu sou Elis Costa, eu sou bailarina. E além de exercer essa função, né, na cena da dança, eu também sou pesquisadora de dança, sou professora, eventualmente. Já fui produtora, já produzi alguns eventos de dança ou não. Sou atriz também, que também ajuda na complementação da renda. Já fui coreógrafa de espetáculo, enfim. A gente vai atuando em várias áreas para poder eu conseguir dizer hoje que sobrevivo de dança.
Eu sou Gil Breiner e faz cerca de 3 anos que eu comecei a pesquisar sobre dança. E então eu me tornei pesquisadora de videodança. Depois eu fiz um curso de fotografia e me dediquei a fotografar dança. E hoje eu posso dizer que a maior parte da minha renda é de fotografia e de vídeo de dança. E pra você, qual a profissão que paga as suas contas?
Quem não gostaria de conseguir viver da sua própria profissão, né? Ter remuneração para continuar trabalhando na sua área, né? Ter os seus
lazeres. E ser feliz no que faz, né?
No que escolheu.
Pois é. E esse podcast fala um pouco disso, assim, né? Esse episódio a gente escolheu, a partir dessas entrevistas, trazer um pouquinho do que é essa realidade de viver de dança na cidade, que muitas pessoas acham que é impossível viver de dança. E outras tantas acham que é tranquilo também viver de dança na cidade, porque é uma profissão, né? Porque tem editais, porque tem teatros, porque tem tantas coisas, mas a realidade, né, no dia a dia nos diz outras tantas nuances, né?
Além de que a realidade vem mudando, né, ao longo dos anos, então pode ser que em uma época essas facilidades, entre aspas, não existissem antigamente, né?
E quais as estratégias cada um vai encontrando, né, para poder sobreviver da sua própria profissão?
Acho que uma das estratégias mais fortes que a gente escuta, né, nessas entrevistas, essa ideia de sair de Recife, né, como se esse problema da dança, o problema de se viver de dança, fosse um problema local, um problema da cidade, né?
Porque o primeiro problema aqui que a gente identificou nessas entrevistas é que não tinha como sobreviver sendo bailarino aqui.
Aqui em Recife.
E aí esses bailarinos tentavam ir pra fora, ou professores.
A gente tá falando até a década de 90, mais ou menos, né? Que muita gente se refere a essa dificuldade de ser somente bailarino. Não que hoje seja diferente, mas que todas essas entrevistas dizem respeito a esse período, né?
E muitas coisas nos surpreenderam nessas entrevistas. Cláudia São Bento fala de quando ela saiu, o que foi que ela encontrou lá, esperando esse retorno financeiro, né? Lá em São Paulo. Esperando um retorno financeiro satisfatório, e não é bem o que acontece.
O que eu esperava encontrar em São Paulo, né, que era uma segurança, né, em dança, eu vejo que não existe. Existem bailarinos que dançam em São Paulo, mas que ganham muito mal para isso. A realidade, quando a gente escuta que é porque eles ganham 2.000 e pouco, 3.000, quer dizer, é isso para viver em São Paulo? R$2.000 para viver em São Paulo não é a mesma coisa que R$2.000 para viver em Recife. Então, essa segurança que eu gostaria de ter com dança, lá também não tinha. Então, eu preferi voltar, trabalhar outro lado, né, que eu gosto também de dar aulas, né, além de dançar.
Outra surpresa é verificar que, por exemplo, o movimento contrário também aconteceu, né? Flávia Barros, que vivia em São Paulo, que dançava no Teatro Municipal de São Paulo, que é uma referência até hoje, né, para dança e de balé clássico, que é uma das melhores remunerações que existem dentro do universo da dança ainda hoje, ela fez o movimento contrário, né? Ela saiu de São Paulo e veio viver em Recife, porque aqui ela conseguia se manter, né? Sobreviver dançando e dando aula.
E lembrando que essa remuneração do balé clássico está muito ligada ao ensino do balé clássico, sim, né? Que enquanto também coreógrafo e bailarino de balé clássico, a realidade já é outra, né?
É, especialmente o ensino, né?
Vocês eram contratados pelo teatro?
O corpo de baile? Do corpo de baile, sim. Eu era contratado pela prefeitura.
Pedia salário mensal.
É, um salário mensal. E às vezes não recebia também.
Era instável, assim.
Era instável, às vezes não tinha dinheiro, às vezes pagavam menos, aí era um problema isso daí. Teve uma época que foi mais ou menos estável, mas era muito pouco que a gente ganhava.
Não dava pra viver de dança?
Não. Era muito utópico, uma coisa muito, assim, difícil mesmo.
Vocês faziam o quê pra sobreviver só de dança?
Ninguém podia viver sozinho, todo mundo ficava morando na casa dos pais mesmo, né? E se defendiam. Esse dinheiro era pra almoçar nos intervalos dos ensaios, do dia inteiro que a gente passava no corpo de baile. Começava às 9 horas da manhã e até meio-dia. Depois de 1h30 até 5 horas da tarde. Então o dinheiro que nós recebíamos, nós pagávamos o almoço e fazíamos aula particular, que era importante, né, para progredir, não era o suficiente.
Aula particular seria o quê? Fora do teatro?
Fora do teatro.
Com outros professores?
Talvez com a mesma professora que era a diretora, Tatiana, que eu fazia com ela, fazia com a Nina Vestinina, que a Vestinina fazia clássico e também moderno, que eu gostava muito, fazia trabalho com ela. Então isso era extra teatro, fora os espetáculos que havia para dançar, né? Nesses dias de espetáculo, a gente tinha um período de manhã e voltava de noite para o espetáculo.
Mas pelos espetáculos vocês recebiam cachê?
Não.
Não, tá.
Não, estava incluído no trabalho.
Incluído.
Recebia um cachê pequeno quando era participação na ópera, sem ser dança.
Marcelo Pereira, contando um pouquinho sobre a experiência dele em Nova York, ele já nos revela.
Ele surpreende também, né?
Também.
Com o relato dele a respeito de que não era tão fácil também, só porque ele estava em Nova York.
Né? E a questão, um centro comercial absurdo, né?
Que a questão não era nem
dinheiro.
Só local a respeito de Recife, né? O problema também nem era só do Brasil.
Dá pra viver bem, sabe? Como esse trabalho de dança lá no Brasil?
Lica, é difícil, né? Acho que não era fácil, não, né? Porque eu acho que você ganhava era você pagar seu aluguel, aquela coisa, né? Porque a vida em Nova York é muito caro, né? Não é fácil. Mas a partir do momento que você começa a se colocar dentro da cidade, as pessoas começam a saber você, quem você é, sua capacidade, seu trabalho, aí você...
Vão aparecendo as oportunidades.
É. Aí você começa
a ganhar mais dinheiro.
Da companhia, né? Porque também lá era assim, a gente ganhava pelo que a gente trabalhava, a gente não tinha um salário mensal. Vamos dizer, se a gente trabalhasse o mês todo, tinha o mês todo, né? Chegava na última semana, a gente, essa semana não vai trabalhar porque tal, não tem dinheiro. Então a gente só ganhava pelas 3 semanas trabalhando, entendeu? Você nunca ganhava um salário certo, tanto que você ganhava 2.000, quanto você só ganhava 1.000.
Você trabalho, no caso.
É, entendeu? Agora era bom porque a companhia viajava muito, na época, né, na T43 a gente estava em Nova York, era mais fora do que realmente Nova York.
Isso foram 9 anos de trabalho,
assim.
E na entrevista anterior de Marcelo Pereira, tem um outro trecho que a gente não inseriu aqui, de quando ele dançava no Balé Estágio, né, em São Paulo. Que aí ele fala que recebia um salário certinho.
Que era contratado.
Que era contratado. E comparando com a realidade de Recife...
Que não existia.
Era muito bom, né?
É, aí o que fazer, né? Nesse momento, se você quer continuar vivendo da dança, mas a remuneração que você recebe dançando não é suficiente.
Aí vários bailarinos faziam várias coisas e Cuca acaba dizendo um pouco... Faz um pouco de uma brincadeira com isso, mas é um pouco da realidade mesmo, né?
Que se vira de 20 milhões de formas para poder continuar mantendo aquela profissão, né?
Mas pelo menos você era pago como bailarino.
Só para viver aquilo. 8 horas de trabalho por dia fora dos espetáculos, cachê, diária fora do estado, com diária significativa, bons hotéis, boas alimentações, quando viajávamos. No dia a dia era difícil, porque eu tinha que pagar passagem de avião para nas férias, eu tinha que manter condomínio, você tinha que manter aluguel de apartamento,
pessoal,
alimentação, e R$3.000 não dá. Porque eu vejo assim, bailarinos e coreógrafos de Recife, eles só fazem tudo, né? tudo. Eles dão aula de clássico, de jazz, de hip hop, de kileque, piqueteque, de chachado, dança de salão, telele, 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 bordam, costuram e vendem sucos. Eu não consegui fazer isso. Eu fiquei radicalmente no meu balé clássico.
Cristiane Galdino acaba comentando também que mesmo quando ela vai para Portugal, trabalhando com dança, acaba também tendo que exercer outras funções dentro da dança, né?
Eu consegui viver só de dança. Por quê? Eu, como funcionária da universidade, era mais fácil para mim, né? E lá em Portugal, eu vivi quase o tempo todo só de dança, enquanto eu era sozinha. Depois que eu tive filho, aí eu tive que ter uma coisa complementar. Apesar de ser jornalista, eu não consegui fazer isso com jornalismo, e sim com produção, trabalhar na produção de espetáculos.
Produção foi uma das profissões que apareceram, né, nessa demanda de se viver de dança, procurar outros caminhos para se continuar na área de dança.
Que é uma demanda até hoje, inclusive.
Até hoje.
Né?
É, mas produção não era necessariamente a profissão de formação deles, né? Eles se tornaram produtores ao longo do tempo para poder até produzir os próprios espetáculos.
O que acabava implicando também numa menor dedicação, às vezes, à dança, né? Acaba se tornando um ciclo vicioso.
É. Uma das entrevistas que a gente tem de Stefânia é bem impressionante ver a quantidade de funções que ela acaba exercendo para poder sobreviver da própria dança, né?
Aí vem as dificuldades que, às vezes, até pelo fato social da gente não poder ser só bailarina, a gente tem que trabalhar, a gente tem que terminar os estudos para poder ter um emprego melhor. Então, é isso que dificulta as coisas. Hoje em dia é muito difícil viver de dança. E isso faz com que a gente saia para buscar uma profissionalização em outras áreas. Aí isso faz com que, no caso, quem dirige, quem tem uma responsabilidade com o grupo, tem que dividir esse tempo. Então já começa a deixar um pouco de lado, ou um lado ou outro.
Ou outro.
Né? Então assim, ficou mais difícil.
Fora a produção, jornalismo, assessoria que as pessoas faziam, né, dessa época... Há outras pessoas que conseguiram, de fato, com a dança, ou dançando, coreografando, sendo professor,
aula, né,
dando aula. Alguns conseguiram, como é o caso de Alexandre Macedo.
Aqui em Recife, né? Não tiveram que sair para poder fazer isso, né?
Bom, eu consigo. Eu vivo disso. Eu não faço outra coisa na vida, a não ser dar aula de dança, dançar ou coreografar. Eu consegui. Né? Dentro de uns padrões aí, a gente não está tão abaixo, né? Dá para sobreviver. Sobreviver legal. Mas para isso você tem que fazer, assim, absurdos, né? Você tem que estar em três cantos ao mesmo tempo. Você tem que produzir dois espetáculos, tá dentro de duas coisas ao mesmo tempo. De uma só não dá. E viver só de dançar não dá. Só viver de cachê de bailarino não dá. Você tem que ser professor durante o dia, né? Duas vezes na semana você está de professor, daqui a pouco você está de coreógrafo, daqui a pouco você está de bailarino. Você tem que ser multifacetado, assim. Você tem que estar correndo de todos os lados. Só de dançar não dá. Não, é impossível.
E o Otacílio, ele também fala disso, mas essa outra profissão que ele foi buscar... para ajudar, para dar suporte à dança, foi o teatro, né? Ele tinha carteira assinada com teatro, que também para a época era uma coisa que fugia dos padrões, né?
E quando a gente compara com o episódio que está gravado aí, o podcast de formação, a gente vê que na trajetória dele, isso realmente é uma profissão que está em paralelo mesmo com a dança para ele.
Na verdade, existem alguns casos, né, de carteira assinada na dança também.
Como a Edith Barros, né, e de uma época muito anterior, né?
A Edith Barros, ela ficou no Canal 2, de 66 a 69, e ela fala que teve a primeira assinatura da carteira dela foi justamente do Canal 2, né?
Como bailarina, né, no caso.
E que é o primeiro balé de TV no Brasil, né? Foi aqui em Recife, o balé da TV Jornal.
E o balé armorial também, né, Marcelo? Você
o balé armorial foi o primeiro grupo, assim, né, que conseguiu assinar carteira de bailarinos
foi
aqui.
Foi em 76, mas a gente lá na frente conversa sobre ele. Vamos escutar primeiro o Otacílio, né?
Diante de tantos eventos que eu tinha muito teatro, então eu tive um momento que eu tive que escolher. Então, a priori, eu fiquei com o brincante. Pelo brincante e no teatro, né, porque era onde eu sobrevivia, eu tinha faculdade, tinha que pagar, então tinha que fazer bicos. Pulinho. Então, o teatro naquela época e até hoje era bem mais presente, porque inclusive o Boris Trindade, ele assinava a nossa carteira, pagava 13º, tudo isso ele pagava, sabe? E nós ficamos 9 meses em cartaz com a Cegão Bodilico, no espetáculo. Aí eu fiquei também com o Arthur dos Santos, com o Branco de Neve, que também era um cachê fixo. Nós tínhamos um cachê de uma semana, que juntava e eu conseguia ter a minha vidinha, que era solteiríssimo, novíssimo, então não tem problema nenhum.
Uhum.
Né? Aí fiquei só no Brincante. Depois, passei um ano, dois anos no Brincante, e passei um ano no Brincante.
Mais ou menos que ano, assim?
89. 89 para 90. Aí em 90 também surge a Companhia Trapiã.
A gente escuta muitas pessoas falando de todas essas profissões que vão acumulando aí, mas Mônica Lira dá um depoimento e vai dizendo que ela, dos períodos em que ela conseguia ter todas essas aulas, dando aula em vários lugares, tendo grupo, sendo coreógrafa, é o momento em que ela realmente consegue se manter. Mas quando ela não consegue manter esse ritmo de tantas aulas, de não estar em tantas academias, porque também precisa de um tempo para o grupo, isso já vai ficando bem difícil. E olha que nesse período que ela está dando a entrevista, 2003, 2004, o Grupo Experimental está completando 10 anos e é um grupo que já tinha uma visibilidade grande na cidade.
E de como é frustrante, às vezes, para um artista ter que abrir mão, né, do seu tempo como artista para estar dentro da sala de aula, por mais prazer que esse artista possa também ter como professor de dança, né?
Uhum.
Pouquíssima época da minha vida eu posso dizer que eu consegui sobreviver da dança. A não ser a época que eu era... Esse período que eu comecei a dar aula, que eu dava aula em 4, 5 escolas aqui em Recife, dava muita aula. Eu tinha realmente... Foi uma época que eu via o dinheiro da minha dança, né? Mas que eu também não me satisfazia do outro lado. Então, por exemplo, eu tinha carro, eu comprei para o meu trabalho, eu me mantia, né, comprava minhas roupas, enfim, sobrevivia realmente do que eu fazia. Viajava, fazia curso, porque também tinha a casa dos meus pais, enfim, né, que me dava esse lado da economia de não ter que estar se mantendo de comida, enfim. Mas quando eu comecei a trabalhar como profissional, como bailarina, né? Dançando e querendo mais criar do que ficar simplesmente dando aula, e, que é maravilhoso, eu gosto muito, muito, muito de dar aula, né? Mas prende, a gente fica muito, muito preso e com compromisso, você que é professora sabe disso, a gente fica realmente sentindo necessidade demais. É muito pouco, sabe, para quem, principalmente para quem é artista.
E aí Cristiane Galdino fala, né, que nesse momento não existia companhias subsidiadas pelo governo, e desenvolve um pouquinho o que eram esses patrocínios nesse momento.
Já Flávia Barros fala um pouco dessa realidade nas academias também, da onde se encaixava, como é que funcionava a coisa do patrocínio nos espetáculos de academia.
Eu acho que é difícil, é muito difícil ainda. Mesmo os grupos que têm algum patrocínio, os bailarinos não recebem uma coisa que possa se chamar de salário. E sim uma ajuda de custo, né? Não tem uma companhia que seja subsidiada pelo governo, não tem. O balé, por exemplo, usa o nome Balé Popular do Recife e não tem apoio fixo de nenhuma instituição. Os bailarinos, infelizmente, principalmente clássicos e contemporâneos, têm que sair daqui. É difícil. A profissionalização em dança é muito difícil, porque como não existe faculdade, as pessoas fazem isso nas companhias. É muito trabalho, pouca recompensa. É preciso trabalhar muito, fazer muitos espetáculos, dar aula, se desdobrar. Você tem que, você não pode
atuar
só...
atuar em várias facetas da dança.
Da dança, né? Você não pode ser só bailarina, porque o cachê não vai dar para você sobreviver.
Esse primeiro espetáculo que você fez, o primeiro Sim. da academia, foi onde o espetáculo?
No Teatro São Sabendo.
No Teatro São Sabendo. E como é que vocês faziam essa produção, assim, o dinheiro para essa produção? Como
aí, isso aí era um milagre.
Engraçado, muitas pessoas a gente pergunta isso e fala, ah, não sei como que aconteceu, foi um milagre.
No entanto, teve um exemplo, né, que fugiu essa regra toda que a gente está falando de espetáculos
de
e grupos que não tinham
do governo, né?
Exatamente, que foi o Balé Amorial do Recife.
De 1976,
que recebeu um incentivo da Secretaria da Educação, na época em que Ariano era secretário, né, e que também estava à frente do movimento armorial, eles tinham carteira assinada, né, Flávia Barros também foi coreógrafa do Balé Armorial durante o tempo, ela que vai falar sobre isso.
Só para quem não conhece Ariano Suassuna, né?
Isso.
Nessa época, aí ficou muito complicado também, porque eu tinha muito trabalho com o Balé Armorial, eles estavam... também necessitando de serem bailarinas profissionais, essa afirmação, apesar que eles ganhavam. Que o Ariano contratou, ele dava uma ajuda de custo até legal, porque para quem nunca tinha feito nada,
uhum.
eles podiam almoçar, comer, lanchar, gastar o dinheiro em outras coisas. Então tinha uma ajuda boa para eles.
Que era, mas... era o quê? Era para a prefeitura?
Prefeitura. Mariana, naquele na época, era o secretário de educação, né? Além de estar na frente do movimento armorial, então facilitou também.
Para mim, o interessante de perceber é que os grandes incentivadores nessas décadas aí são os próprios artistas, né? A gente vê pessoas indicando os bailarinos para irem para outros grupos, mostrando o que eles fazem, pessoas ajudando entre si. Chiro mesmo era uma pessoa assim que a gente sabe de muitos exemplos que ele ajudava pessoas, inclusive dando sapatilhas mesmo para...
Um grande incentivador, né?
Levando para festivais, mostrando para outros grupos, para contratar essas pessoas, né, para dançarem, circularem pelo Brasil.
E Elô, né, do Viagem da Dança, que vai falar sobre essas ajudas e também sobre... uma ajuda que começa a existir a partir de 98 para ela, que é da Lei de Incentivo à Cultura, né?
Que é quando o Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura surge e que, de uma certa forma, acaba também mudando um pouco de um paradigma de criação em dança aqui, de produção de dança na cidade, a partir de um incentivo direto, né, do FUCultura. Que, inclusive, é o fundo que está mantendo esse podcast aqui e que a gente acaba trabalhando para poder se manter também.
A gente acaba conseguindo viver, continuar vivendo de dança hoje também por causa disso, porque estamos fazendo esse podcast incentivado pelo FUNCultura.
Antes de cercados, não é de cercados para cá não, mas antes de cercados, Azul com que se move e as outras coreografias todas que a gente fez era tudo assim. Botar a roupa pelas meninas, né? Eu fazia coreografia, de graça, para não dar nada, e a gente se apresentava. Assim, tinha, assim, uma mãe dava uma camiseta, sabe? Chiro dava as camisetas, para botar o nome do Via de Dança, para poder ir para um festival. Eram só essas trocas, assim, mas dinheiro nenhum. A partir de cercados foi que veio as leis de incentivo à cultura. Ai. Aí eu fiz cercado com lei de incentivo à cultura. Depois do cercado foi baque.
Chegamos ao fim de mais um episódio do Histórias ao Pé do Ouvido, podcast do Acervo Recordança.
O Histórias ao Pé do Ouvido conta com as seguintes pessoas em sua ficha técnica.
Pesquisadoras:
Ailce Moreira,
Elis Costa,
Gil Brainer.
Orientação e edição:
Marcelo Sena.
Arte gráfica:
Yara Salles.
Realização:
Acervo Recordança.
As entrevistas utilizadas nessa temporada foram feitas entre 2003 e 2004 pelos pesquisadores
Liana Gesteira,
Marcelo Sena,
Márcia Virgínia,
Maria Helena Sete,
Renata Pires,
Roberta Ramos,
Tamisa Vicente
e Valéria Vicente.
Para saber mais informações sobre os artistas citados nesse episódio, entra no site do Recordança,
www.recordanca.com.br.
Outros episódios deste podcast você também pode encontrar lá.
Até o próximo!